Nós estamos estudando a religião de Jesus e eu tinha para esta manhã um sermão de 4 pontos, vou pregar um sermão de 1 ponto só. Mateus capítulo 6, nós vamos ler mais uma vez e repetir mais uma vez a oração do Pai Nosso que está registrada em Mateus 6, de 9 a 13 e... lembrar a você que é um costume da tradição de espiritualidade, de todas as tradições de espiritualidade, na verdade, que os mestres espirituais ensinem os seus discípulos a orar. E quando eles ensinam os seus discípulos a orar, eles ensinam como orar e o que orar. E neste ensinar a orar, os mestres espirituais expressam na formulação da sua oração a síntese do seu ensinamento. Qual é o resumo da sua mensagem? Tanto é que nós temos até hoje na nossa realidade religiosa brasileira, marcada pelo catolicismo romano, as famosas orações de São Francisco de Assis, de Santa Teresa, de São Bento. Cada um dos mestres espirituais ou precursores de uma tradição de espiritualidade ensina uma oração. E ao ensinar uma oração, ensina a síntese do seu conteúdo e da sua mensagem. A oração do Pai Nosso não é diferente. Lucas capítulo 11 vai dizer para nós que os discípulos viram Jesus orando e disseram a Jesus: ensina-nos a orar. É como se eles tivessem pedido a Jesus uma síntese do ensinamento de Jesus. E Jesus então ensina a oração do Pai Nosso. E por essa razão eu leio a oração do Pai Nosso como uma grande síntese da religião de Jesus. E leio essa oração do Pai Nosso como uma síntese onde Jesus nos dá respostas para os grandes anseios ou os grandes conflitos essenciais do ser humano. Eu os identifico como sendo 4 grandes anseios e conflitos: a busca de significado, a fome, o peso da culpa e o medo do mal. Todos nós carregamos isso dentro de nós. Qual é o sentido de todas as coisas? Qual o sentido da vida? Qual o sentido do mundo? Nós temos que encontrar respostas para isso. Em segundo lugar, nós somos seres com apetites, sempre movidos na direção de algo mais. Nós somos naturalmente insatisfeitos. E estamos sempre na expectativa de que algo aconteça para encontrarmos a satisfação plena e descansarmos. Fome. Terceiro, nós carregamos uma culpa. Nós nos compreendemos como devedores. Todos nós temos dívidas que nos oprimem. Nós nos sentimos endividados como pais, como cidadãos, como cônjuges, como amigos, como cristãos. Sempre alguém faz questão de trazer à nossa consciência a realidade de que não estamos alcançando perfeitamente os padrões exigidos, quer seja pelas pessoas que estão ao nosso redor, quer seja pela nossa própria consciência, até mesmo por Deus. E por último, nós carregamos lá no fundo da nossa alma um medo do mal, um medo da maldade, um medo dos malvados e um medo do maligno. E Jesus, ao ensinar a sua oração, oferece resposta para esses 4 grandes conflitos humanos. Eu digo conflitos essenciais porque a maioria das pessoas vive embaraçada com conflitos circunstanciais. Mas a grande questão é que por trás dos conflitos circunstanciais há uma grande moldura que eu chamaria de conflitos essenciais, ou até mesmo conflitos existenciais. Por exemplo, uma pessoa que está endividada, está com o cheque especial no vermelho, ela diz assim: ah, 5 mil reais resolveriam a minha vida. Mentira. Não é verdade isso. 5 mil reais cobrem o meu rombo no cheque especial, mas resolveriam a minha vida? E cobrem o meu rombo no cheque especial não sei por quanto tempo. Porque o problema não é quanto é que você deve no cheque especial, o problema é como é que você não consegue viver com o que ganha. E por que não consegue? O que é que acontece na sua vida e com você que você gasta mais do que tem? E pior do que isso, é porque que você repete esse erro já há 15 anos. Há 10 anos. Pedindo dinheiro emprestado para o cunhado, para o tio, para o avô, para a mãe, para o pai, para o amigo do trabalho. O sujeito vive, é um dreno que não acaba. Vive com rombo financeiro. Por quê? Ah, eu estou com uma dificuldade financeira. Igual, um problema circunstancial. Mas o problema não é circunstancial, é anterior, é matricial. Por exemplo, sujeito que reclama que não tem amigos, é solitário, é solitária. Ah, eu não tenho amigos, hoje sábado à noite estou aqui sozinho, sexta à noite estou aqui sozinha, eu não tenho amigos. Leia-se, problema circunstancial, sábado à noite estou aqui e não tenho ninguém para comer uma pizza comigo. Mas o problema é anterior, é matricial, é existencial. Quem é você que não consegue desenvolver relacionamentos duradouros? Quem é você que não consegue aprofundar os seus relacionamentos? Quem é você que não consegue conviver com os diferentes? Quem é você que não consegue se entregar afetivamente e não tem amigos no sábado à noite? Então o problema não é não tenho amigos no sábado à noite. O problema é mais anterior, é mais profundo, é matricial, é o que eu estou chamando de existencial. Sujeito, por exemplo, que é um obstaculado na vida. Ele diz assim: eu não sei o que acontece comigo, que nada dá certo comigo. Eu compro carro, bate. Eu troco de carro, roubam. Eu arrumo um emprego, sou demitido dali a 6 meses. Nada, o sujeito nunca vai para frente. Ó, oh, roubaram meu carro, problema circunstancial. Calma. O que que faz com que você ande em solavancos? Por que que a sua vida não flui? Por que que você não vai vencendo os obstáculos que a vida impõe para nós e para nós todos de uma maneira natural? A vida é mais ou menos aquela corrida de obstáculos lá no atletismo. Em que o camarada vai correndo e pula, aí vai correndo e pula. Mas tem gente que é o seguinte: ele vai correndo, aí quando ele pula, ele trupica no obstáculo, cai, se rala todo, aí fica lá 3 meses caído, aí dá a recuperar, aí continua correndo de novo. Quando chega o próximo obstáculo, ele tropeça de novo e cai, aí fica mais 6 meses no estaleiro. Aí é a correria da família, é a mulher que fica desesperada, é o marido que diz: ah, não aguento mais, minha mulher caiu de novo. É gente que anda em solavanco. Aí ele diz assim: bom, estou desempregado. Problema circunstancial. Ficar desempregado, todo mundo corre esse risco. Mas, bom, de novo desempregado? De novo nessa situação? Você brigou de novo? Está em outra crise conjugal de 6 em 6 meses, quebra o maior pau na casa, até que os filhos falam assim: pastor, não aguento mais, eu quero que meu pai e minha mãe se separem mesmo. Agora eles estão de bem, mas daqui a 6 meses vai cair o mundo de novo aqui em casa. Por quê? Por que que o sujeito é obstaculado assim? Por que que você anda de trancos e barrancos? Então não é um problema circunstancial, é um problema existencial, é matricial. Tem coisas por trás, mais fundas. E aí Jesus vem dizendo: olha, eu tenho uma oração para ensinar para vocês. E a oração que eu tenho para ensinar para vocês não é uma coisa para vocês ficarem repetindo toda hora, ela é uma oração que que elucida a realidade e ensina você a viver. Ensina você a se relacionar com o mundo, ensina você a se relacionar com Deus, ensina você a se relacionar com as pessoas, ensina você a se relacionar com você mesmo, ensina você a se relacionar com o mal, com o maligno, enfim, ensina você a se relacionar com a eternidade, ensina você a se relacionar com o tempo e com a história. Então é uma oração que não é um mantra, não são palavras mágicas, mas é uma matriz para a cosmovisão cristã, para o entendimento da realidade à luz do nosso Senhor Jesus Cristo. As religiões explicam o mundo, explicam o homem, explicam Deus, explicam o diabo, explicam a eternidade e o tempo, cada uma de uma maneira. Jesus tem um jeito de explicar. E na religião de Jesus, a síntese da explicação é a oração do Pai Nosso, que vai nos colocar diante destas questões matriciais ou existenciais. Então vamos à oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu durmo muito mal. Tenho essa qualidade ou esse defeito. E de vez em quando isso se intensifica. E, por exemplo, eu detesto ir dormir. Eu gosto muito de continuar dormindo depois que eu dormi, mas ir dormir eu detesto. E eu me lembro um dia em que eu fui me deitar, coisa de maluco, eu preciso de um psiquiatra, de um psicólogo, um terapeuta, alguém assim. Eu fui deitar, e na hora que eu puxei assim o lençol para eu me deitar, eu tive a sensação que eu estava deitando numa sepultura. Você pensa que é legal? Você vai dormir, vê a sua esposa naquele sono feliz, sossegada. E aí 2 horas da manhã, você cheio de minhoca na cabeça, puxa o lençol e tem a sensação que vai deitar numa sepultura. Isso é coisa de pirado. E a sensação que eu tive, eu me deitei e falei assim: decidi morrer. Deitei e falei, decidi morrer. Porque eu sinto isso mesmo, que cada dia que eu decido ir dormir, eu decidi morrer. É assim que eu sinto. Eu estou dizendo para este dia, acabou. O que você podia viver nesse dia, você já viveu. As possibilidades desse dia se encerram agora. Porque você vai fechar os olhos e acabou. Domingo 7 de abril, acabou. E se eu puder prolongar o domingo 7 de abril um pouquinho mais, para eu ler mais alguma coisa, eu escutar mais uma música, eu ver mais um negócio na televisão, eu ter mais uma ideia, eu descobrir mais uma resposta, eu comer mais alguma coisa, se eu puder ir para frente, eu vou. Porque quando eu decido dormir, eu digo assim: as possibilidades acabaram aqui agora. Morri. Vamos ver se Deus me desperta amanhã para um outro dia. Mas agora eu morri. Aí eu deito e aí fico, né? Eu lembro uma vez que eu estava assistindo televisão e o filme era o seguinte: uma menina de 12, 13 anos foi estuprada na escola. Aí a polícia foi, pegou o estuprador, mas a prova usada no julgamento era um fio de cabelo que estava no banco de trás do carro do estuprador. Mas a polícia foi lá e conseguiu aquela prova sem uma autorização. E a prova então teve que ser desconsiderada no tribunal e o estuprador foi inocentado porque não havia prova suficiente, conclusiva. A mãe da menina, sentada no primeiro banco logo atrás do estuprador, levanta-se, tira um revólver da bolsa, isso é o filme que eu estou assistindo, hein? Tira o revólver da bolsa e pá, mata o cara, aí vai presa. E aí o filme mostra a mãe da menina na cadeia, aquela roupa de presidiária lá na cadeia, lavando os banheiros, tudo sujo. E a menina de 12, 13 anos no hospital, com a cara toda rebocada, entubada, e toda cheia de hematomas, e com um olharzinho assim perdido. Pronto, já uns 2, 3 dias sem dormir. Porque aí eu vou deitar, eu falo assim, aí desliguei, falei, ah não, que é isso? Aí puf, desliguei, fui deitar, falei, que mundo é esse? Que uma vida de uma pessoa é destruída por um estuprador. A mãe vai parar na cadeia, condenada a não sei quantos anos, aquela menina com sequelas que nunca mais vai voltar a ser a mesma menina, foi realmente violentada na sua pureza, na sua esperança no mundo, o seu mundo cor-de-rosa, nem tinha acabado de desacreditar do Papai Noel, já estava completamente destruída. Olha, que mundo é esse? Que sentido tem nisso daí? Que explicação se tem para isso? Isso não é justo. Essa semana mesmo, recebemos a notícia de um casal jovem da comunidade da Graça que foi assassinado misteriosamente. Meninos com 20 anos, 21, morrem nas esquinas da nossa cidade e a gente não sabe nem quem matou, nem por que matou, não sabe nada, só morreu. O cúmulo do meu desespero foi quando eu recebi, eu estava viajando, estava em Manaus, ligo a televisão domingo à tarde e morreram os Mamonas Assassinas. Eu fiquei deprimido, eu pensei assim, mas como é que pode eu ficar assim porque os Mamonas Assassinas morreram? Mas eu fiquei, jovens, descobrindo a vida, deslumbrados, fazendo sucesso, morreram, acabou. Aí você vê um jornal na televisão, Israel espremendo os palestinos, e a igreja da natividade cercada, e os caras lá dentro, e gente fazendo reza, outro fazendo oração, outros fazendo acordo de paz, e é bomba para um lado, bomba para o outro. Aí você vê a China sem água potável. Que negócio louco é esse? 1.300.000.000 de pessoas... E o lugar não tem água potável. Aí você vê esse Brasil com tanta riqueza, essa porcaria desse governo e essa amorfa sociedade civil que não se mobiliza. Que coisa maluca. Gente morrendo de fome e o meu filho indo mal em matemática. É um negócio complicado esse mundo. E eu fico falando, que sentido tem nessas coisas todas? E aí eu de vez em quando converso com as pessoas, elas falam assim, relaxa. E aí eu vou conversando com as pessoas, eu vou tendo a sensação de que eu sou meio louco. Eu sou meio desajustado, eu sou meio... Não sei, acho que eu sou meio desequilibrado. Você dá risada que não é com você. Eu penso, eu sou meio desequilibrado, eu não consigo me sentir. Mas ainda ontem, antes de sair de casa, eu estava assistindo lá um negócio na televisão, um filminho muito legalzinho, inclusive, o cara do beisebol lá e tal. E teve uma frase no filme que me chamou a atenção. O cara disse assim, se todo mundo ao seu redor perdeu a cabeça, menos você, é porque você não entendeu o que está acontecendo. Se está todo mundo desesperado, menos você, é que você não entendeu a gravidade da situação. E quando eu leio essa oração do Pai Nosso, e eu sento para ouvir Jesus, eu fico imaginando o que está por trás das palavras de Jesus. E eu fico assim, Jesus, que sentido há nisso? Eu quase que ouço Jesus dizendo o seguinte assim, não, você tem razão, isso não faz o menor sentido. Que sentido há nesse mundo, Jesus? Eu não consigo ver sentido nessas coisas. Aí eu ouço Jesus dizendo assim, mas você está certo, isso não tem sentido mesmo. Isso é um caos. Isso é uma barbárie. Você não tem que dormir bem mesmo. Porque esse mundo está virado de cabeça para baixo. Esse mundo está em desarmonia com o céu. Não faz sentido mesmo. Mas Jesus, as peças não encaixam, Jesus. Aí Jesus diz assim, é isso aí mesmo, não encaixa mesmo. Estou te falando que não encaixa. E aí ele ensina a gente a orar. E aí então, eu vejo que nessa oração, Jesus ele nos dá um esclarecimento. Uma palavra de consolo. E nos faz um desafio. Que esclarecimento ele nos dá? O primeiro esclarecimento é esse. Ele diz assim, olha, esse mundo, ele realmente está de ponta cabeça. O céu tem um padrão e o mundo tem outro padrão. E quando esse mundo funciona com um padrão diferente do padrão do céu, dá errado. É isso. E é por isso que está dando errado. O padrão do céu é justiça. O padrão do mundo é ganância. Vai dar errado. O padrão do céu é verdade. O padrão do mundo é mentira. Vai dar errado. O padrão do céu é compaixão. Solidariedade. O padrão do mundo é egoísmo. Cada um por si, Deus por todos e o diabo que leve o último. Ou como eu li, essa semana eu li Estação, também é o que eu vou ler. Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Fui ler Estação Carandiru, e um dos presos lá falou assim, porque o mundo é assim, cada um por si, e Deus por quem ele julgar merecedor. Interessante. Então, enquanto o padrão do céu é solidariedade, compaixão, fraternidade, igualdade, o padrão do mundo é egoísmo. Não vai funcionar. Padrão do céu é paz. Padrão do mundo é guerra. Não vai funcionar. O padrão do céu é eu sou seu servo. O padrão do mundo é você é meu servo. Não vai funcionar. O padrão do céu é quando eu erro, Deus me perdoa. Quando você erra, eu te perdoo. Mas o padrão do mundo é quando eu erro, Deus me perdoa. Quando você erra, você vai me pagar. Não vai dar certo nunca. E Jesus está dizendo, é isso mesmo. E sabe qual é o nosso problema? Nós convivemos no caos e olhamos para Deus e dizemos assim, Deus, o que, que o Senhor está fazendo? O que, que o Senhor está querendo com isso? Por que, que o Senhor fez isso? Por que, que aconteceu isso comigo? E aí eu vejo Deus dizendo assim, eu não tenho nada que ver com isso, meu. Eu não fiz nada disso. Eu me lembro que eu fiz um sepultamento de um jovem de 19 anos. Que saiu do quartel. Depois de 3 noites sem dormir. Puxava a guarda à noite. Durante o dia era folga e ia surfar no Guarujá. Aí voltava para o quartel, ia surfar no Guarujá. Aí na sexta-feira, de folga, pegou o carro com um amigo, 11 horas da manhã, veio para São Paulo, participou de uma festa, numa balada, quando foi na madrugada do sábado para o domingo, 5 horas da manhã, voltando para o quartel lá em Santos, na Praia Grande, entrou na traseira de uma jamanta na Imigrantes. Aí a mãe vem dizer assim, pastor, por que que Deus fez isso comigo? Bom, Deus não tem nada que ver com isso, minha senhora. Bom, seu filho, ele quer ser o super-homem. Ele quer viver sem dormir, surfar, puxar guarda e dirigir, ir na balada, tomar uma, cheirar um pouco, dormir com a meninada e ainda desviar de jamanta. Nem o super-homem. O mundo está de cabeça para baixo. O menino dormiu no volante. De vez em quando os motoqueiros passam na minha frente, eu digo assim, aí eu passo por cima do infeliz desse, a mãe dele vem chorar para mim. Por que, pastor, que aconteceu isso? Porque o mundo está de ponta cabeça. E tem muita coisa que acontece no mundo que Deus não tem nada a ver com isso. Eu acho que isso aqui me esclarece muito. Eu lembro o Ariovaldo outro dia pegou um táxi e passou do lado de uma favela no Rio de Janeiro, uma favela que escorregou com a chuva. Aí o taxista falou para ele assim: pois é, como é que Deus faz um negócio desse, né? Aí ele falou: opa, não põe Deus nesse negócio, que Deus não tem nada a ver com isso. Como não? Ele falou: é, pois é. Você ouviu aquele ditado que fogo morra acima e água morra abaixo, ninguém segura? Isso é uma lei natural. Quanto tempo a gente sabe que chove? Ah, bastante tempo. Quanto tempo a gente sabe que quando chove desbarranca morro? Ah, bastante tempo. E quanto tempo a gente convive com casas vindo abaixo, escorrendo pelo morro no dia de chuva? Ah, bastante tempo. Ué, a gente bota a casa lá no dia da chuva, no morro, para escorregar, e ainda diz que Deus fez o negócio escorregar. Ah, então não faz sentido. O céu tem um padrão e o mundo tem outro. E quando o mundo não funciona de acordo com o padrão do céu, é um caos. E eu queria dar a você a possibilidade de considerar que na maioria das vezes em que você está chorando e dizendo assim: Deus, eu não me conformo, as peças não se encaixam. E você está perguntando a Deus: por quê? Por quê? Por quê? O que é que o Senhor está querendo fazer? Deus está lá chorando também, dizendo: é verdade. Nós achamos que Deus está fazendo tudo, e em tudo que acontece Deus tem um propósito, Deus tem uma intenção, Deus tem escrevendo certo por linhas tortas, e que no fim das contas vai dar tudo certo, porque Deus está manipulando todas as coisas. Quem sabe, um dia você se senta, olha para a cidade, e aí você começa a ver tanto infortúnio, você começa a ver tanta enfermidade, tanta maldade, tanta injustiça, tanto sofrimento. Aí você senta, olhando para a cidade, e começa a chorar. E aí você começa a orar e diz o seguinte: Jesus, por que está acontecendo tudo isso? Onde que o Senhor quer chegar? Aí você olha para o lado e percebe que Jesus está sentado do seu lado, chorando também. Ele põe a mão e você fala: ah, mas é verdade, olha que situação. Porque essa é a figura de Lucas. Jesus está sentado olhando para Jerusalém, e o que que ele faz? Chora. Jesus não é alguém com uma prancheta na mão, um estrategista articulado, que tem alvos para alcançar lá na frente. Aí ele fala: mata o pai daquele ali, porque nós vamos colher lá na frente. Mata a mãe daquele, atropela aquele menino ali, dá um câncer para aquela senhora. Ó, deixa a filha daquele diácono ser estuprada. Ó, manda aquele cara embora ali, aquele ali, ó, de camisa azul, manda embora, que eu tenho um plano lá na frente para ele. Que isso? Aí Jesus vem dizendo o seguinte: o mundo está de cabeça para baixo. E Deus nesse mundo é o Pai Nosso que está nos céus. E Deus? Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai que cuida de nós. Deus é o nosso Pai que cuida de nós com muito mais propriedade do que cuida dos passarinhos e das plantas. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso Pai, torre forte é o nome do nosso Deus, e para lá corre o justo e se sente em segurança. Deus é o nosso Pai, cujo trono não pode ser abalado. Deus é o nosso Pai, que renova as forças ao cansado, dá forças ao que não tem nenhum vigor, que ajuda o jovem a voar, o homem de meia idade a caminhar, e o velho a andar lentamente, aterrissando. Já pensou em Isaías? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Aí vem pousando, aí corre, aí depois que desacelerou, anda. Interessante, Isaías 40, 31, descreve uma aterrissagem, né? Primeiro voa, depois corre, depois taxeia, né? Voa, corre e anda. E é assim que funciona a nossa vida. Deus é o nosso Pai, que no tempo do vigor Ele voa com a gente. No tempo da maturidade, ele corre um pouquinho. E na velhice, caminha ao nosso lado. Deus é o nosso Pai. Deus não é o nosso algoz, Deus é o nosso Pai. Eu gosto demais, não da argumentação e da teologia do Harold Kushner, rabino, que escreveu "Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas". Mas eu gosto da conclusão dele. Que Deus não está na origem do caos, mas Deus é o nosso parceiro na construção do caos. Eu gosto da resposta do Billy Graham, quando perguntaram a ele onde estava Deus no dia do atentado de 11 de setembro. E ele respondeu: nos bombeiros, nos médicos, nos paramédicos, nos gestos de solidariedade, ali estava Deus. Porque Deus é o nosso Pai. Deus não é o nosso algoz. Então Jesus vem e diz assim: é, o mundo está de cabeça para baixo mesmo, porque está desalinhado com o céu. Mas nesse mundo caótico, você tem o seu Pai que cuida de você. Invoque o seu Pai. Invoque o seu Pai. E faça uma oração. Qual oração? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus nos esclarece, nos consola e nos desafia. Porque aí nós nos oferecemos no caos como reparadores de brechas, reconstrutores de cidades assoladas. Nós estamos do lado da bondade, da justiça, da solidariedade, da fraternidade, da verdade. Nós olhamos para o caos e dizemos assim: Deus, o mundo está de ponta cabeça. E eu te dou graças porque eu estou nas tuas mãos, debaixo dos teus cuidados. E eu quero me colocar como instrumento teu, para no que for possível da minha parte, alinhar o mundo com o céu. Eu quero ser teu instrumento. Eu quero ser um instrumento através do qual a tua vontade, que é feita em perfeição no céu, seja feita também aqui na terra. Eu quero chegar neste ambiente de discórdia, e aí é a oração do São Francisco, né? Onde houver guerras, que eu leve a paz. Onde há ódio, que eu leve o perdão. Onde há desesperança, que eu leve amor. Essa é a oração do Pai Nosso traduzida. Fazei de mim um instrumento da tua paz. É isso a oração do Pai Nosso. Senhor, eu quero olhar para o caos e quero entrar na direção dos que reconstroem o caos, dos que colocam ordem no caos. E é um desafio, sabe por quê? Porque custa. Custa muito caro. Custa muito. Custa, por exemplo, colocar a língua para fora e deixar o torturador apagar o cigarro na língua. Você vai cooperar com Deus para que a vontade de Deus seja feita na terra assim como é feita no céu? Vou. Então põe a língua para fora que eu vou apagar meu cigarro nela. E sabe que interessante esse testemunho do Luiz Amaro sobre essa realidade da China, da igreja perseguida? Eu fico a me perguntar quais são os custos para mim, vivendo em São Paulo. Se eu não estou disposto sequer a perder o meu emprego por causa de uma injustiça, eu vou estar disposto a ser torturado para evangelizar amigo de escola? Aliás, eu não estou disposto a passar nem a vergonha no grupo da escola para evangelizar sem tortura. Que dirá evangelizar e ser torturado depois? É interessante isso. Quais são os custos para nós da nossa solidariedade pela justiça, da nossa solidariedade com os interesses e a vontade de Deus? Alguns relacionamentos rompidos, menos dinheiro na conta, quem sabe um trabalho menos lucrativo, uma posição com menos status na sociedade. O que é que custa para nós sairmos desse sistema iníquo, desse mundo caótico, e nos levantarmos e falarmos assim: bom, eu não coopero com o caos, eu só coopero com a ordem. Então você vai ser demitido. Eu falei: então estou demitido. Eu não coopero com o caos, eu só coopero com a ordem. Bom, então eu não posso ter amizade com você. Eu falei: bom, então paciência, eu sinto muito. Eu não coopero com o caos, eu só coopero com a ordem. Falou: então não vai dar certo o nosso casamento. Falei: ainda bem que a gente ainda não casou, vai você para lá que eu vou para cá. Quanto custa para nós cooperar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu? Quando nós oramos o Pai Nosso, nós não estamos repetindo palavrinhas mágicas que nos solucionam circunstancialmente. Quando oramos o Pai Nosso, nós estamos dizendo: Deus, esse mundo está de ponta cabeça e eu estou com os nervos à flor da pele. Mas eu sei que Tu és o meu Pai, que não há outro Deus igual a Ti. E eu quero Te pedir que o Senhor venha colocar esse mundo caótico em ordem. E no que o Senhor precisar de mim, eu estou disponível. É isso que quer dizer: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, esse mundo está de cabeça para baixo. Mas eu Te agradeço porque eu tenho um Pai a quem recorrer. E eu me disponibilizo para que a Tua vontade seja feita aqui embaixo como é feita aí em cima. Em nome de Jesus, amém. Um esclarecimento, um consolo e um grande desafio. Assim começa a oração do Pai Nosso. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, Pai Nosso que estás nos céus, eu quero pedir junto com os meus irmãos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor console o nosso coração e que o Senhor quebrante a nossa vontade na direção de fazermos a Tua vontade. Nós consagramos ao Senhor as nossas mentes e pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar o mundo com os Teus olhos. Nós consagramos ao Senhor os nossos sentimentos, o nosso coração machucado, ferido tantas vezes, Pai. E clamamos pelo consolo do Senhor, da Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, nós consagramos as Tuas mãos, a nossa vontade obstinadamente egoísta e a nossa tendência tão grande de buscarmos apenas o nosso conforto. E pedimos que Tu nos uses como Teus instrumentos para cooperarmos contigo e colocarmos ordem no caos. Porque nós sabemos, Pai, que só assim a nossa vida vai ter algum sentido, algum significado. Ajuda-nos a fazer coisas aqui no mundo que produzam eco na eternidade. É assim que nós queremos viver. Para a Tua glória, e em nome de Jesus, nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém.